É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Fernanda Pederneiras. E o tema do nosso programa de hoje é o processo de divórcio. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Fernanda, boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer, eu agradeço o convite para estar hoje aqui na Justiça para Todos.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que é o primeiro passo a ser dado pelo casal que tem interesse de se divorciar e como que se inicia esse processo?
O primeiro passo, eu acredito que seja o diálogo, né, para tentar verificar qual exatamente o interesse de cada um. A gente sabe que é um momento muito delicado, né? As emoções estão à flor da pele, às vezes a decisão não parte de ambos, parte de um só. Então, o diálogo é muito importante nesse momento. E, muitas vezes, se estiver inviável uma conversa um pouco mais tranquila, é importante ter a ajuda de um profissional, muitas vezes um psicólogo, que é muito importante para auxiliar. O próprio advogado pode mediar esse diálogo. Então, acho que o primeiro passo é tentar conversar sobre o assunto.
E, doutora, explica para os nossos ouvintes também qual que é a diferença em termos jurídicos da gente falar entre divórcio e separação.
Bom, o divórcio, ele dissolve definitivamente o casamento. Tá? Então, o casal que se divorcia, né, se posteriormente entender pela retomada da relação, ele tem que casar novamente. A separação, ela não dissolve o vínculo matrimonial. Ela põe fim à sociedade conjugal. Né, o que, que isso quer dizer? Então, os deveres, né, do casamento não mais persistem. A coabitação, a fidelidade, o regime de bens encerra, quer dizer, não vai mais construir o patrimônio em comum a partir da separação judicial, mas ela não dissolve o casamento. Então, se o casal quiser retomar o casamento, ele se pode reconciliar, informa o juiz e esse casamento é restabelecido. É o mesmo casamento que volta ao estado anterior.
E, doutora, conta pra gente também o que mudou especificamente com a emenda constitucional número 66 de 2010 em relação ao divórcio e mais especificamente em relação aos prazos do divórcio. E como que funcionava antes esse processo?
Então, teve uma alteração muito importante, até essa questão de divórcio e separação foi muito discutida a partir da emenda, porque o que, que acontece? Anteriormente, para que o casal pudesse se divorciar, ele tinha que ter uma separação judicial decretada há mais de um ano, e daí, então, pedia a conversão da separação em divórcio para dissolver definitivamente o casamento, ou então ele tinha que ter uma separação de fato há mais de 2 anos. E o que, que significa, né, a separação de fato? O casal decide se separar, um sai de casa, enfim, ou às vezes até pode manter a mesma casa por questões de ordem prática, mas não mantém mais a relação conjugal, mas não formaliza. Então isso é uma separação de fato. Se tivesse então a separação de fato há mais de 2 anos, o casal poderia pedir o divórcio direto. Com a emenda, não há mais esse pré-requisito. O casal pode se casar hoje e amanhã se divorciar, porque hoje a Constituição diz que o casamento se dissolve com o divórcio, excluiu os pré-requisitos de separação. Então, com a emenda, houve um debate muito grande e a maior parte da doutrina dizia, olha, não existe mais separação. Então, casou, a única opção que o casal teria seria o divórcio e não mais existiria no nosso ordenamento jurídico a separação. Isso, esse ano, em razão de algumas decisões das duas turmas do STJ, foi entendido que a separação judicial não é pré-requisito, mas ela pode ser pedida. Então, o casal teria essa possibilidade. Eu não quero me divorciar, eu quero me separar. Existe ainda, segundo essas decisões do STJ, a possibilidade de separação. Mas não é mais um requisito para isso.
Interessante, doutora. Explica também para os nossos ouvintes, e doutora Fernanda, quais são as diferenças entre a gente falar em divórcio consensual e divórcio litigioso. E em que casos que acontece, por exemplo, divórcio litigioso?
Bom, o divórcio consensual, né, e aqui só abro um parênteses para dizer que a gente está falando da mesma forma, por exemplo, numa dissolução de união estável, tá? Consensual, ela pressupõe um acordo das partes, né, um consenso do casal em relação aos termos do divórcio. Então, se o casal consegue definir os termos do divórcio, esse divórcio ou essa dissolução de união estável será consensual. Caso não haja essa possibilidade por qualquer circunstância, não consiga definir algum item, né, do divórcio ou da dissolução de união estável, o processo será litigioso. E aí as partes deixam na mão do judiciário a decisão sobre isso. E pode ser uma decisão não necessariamente em relação à decretação do divórcio, porque o divórcio, se uma das partes quiser, a outra parte não tem como se insurgir. Mas em relação a algum tópico do divórcio. Partilha de bens, guarda de filhos, pensão alimentícia, enfim. Se houver uma discussão entre eles e que o judiciário tenha que definir, isso seria, então, um processo litigioso e não consensual, quando as partes mesmo definem de acordo com as suas vontades.
E o divórcio extrajudicial, doutora, o que ele é e quando que ele foi instituído no país?
Então, o divórcio extrajudicial é também aqui serve para a união estável, da mesma forma, né, a dissolução da união estável, é a possibilidade de se fazer por meio de uma escritura pública, é o que a gente chama de divórcio administrativo, faz em cartório, tá, por meio de uma escritura pública, e foi instituída a partir de uma lei de janeiro de 2007, né, e que, então, possibilitou que as partes possam não só se socorrer ao judiciário, mas também poder fazer por meio de uma escritura pública, né? E aí, dependendo da situação em que o divórcio vai ocorrer. Se for de maneira consensual, é possível fazer extrajudicialmente.
Conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes, doutora, sobre esses casos em que o divórcio extrajudicial ele pode ser realizado. Tem algumas situações que ele não pode?
Tem. O que a lei determina é que, bom, primeira coisa, tem que estar em consenso, né? E não pode haver filhos incapazes, então filhos menores ou que por algum motivo foram declarados incapazes, ainda que maiores por qualquer deficiência, ou nascituro. Então, se a esposa estiver grávida, também não há possibilidade de fazer extrajudicialmente. Então, o casal tem que estar em consenso e não pode haver, então, filhos incapazes ou nascituro. E o procedimento é feito por meio de uma escritura pública. As partes têm que ser assistidas por advogado. Tá? É possível que um advogado assista ambas as partes, mas não necessariamente, porque muitas vezes, ainda que haja consenso, cada parte prefere ter um advogado da confiança até para que as coisas possam fluir de uma maneira mais transparente, dar uma segurança maior, né? Mas o fato de ter dois advogados não quer dizer que vá ser litigioso, né? Então, por meio de um advogado ou cada parte com seu advogado, estando em consenso e não tendo filhos incapazes ou nascituro, pode se fazer por meio de escritura pública.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Fernanda Pederneiras. Ela traz para você ouvinte, mais informações sobre um tema muito importante, o processo de divórcio. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, talvez uma das dúvidas muito frequentes sobre esse assunto do processo de divórcio seja como que funciona a determinação dos custos de um divórcio judicial ou até mesmo desse extrajudicial. E quais critérios são determinados para a determinação desse valor?
É. Existe uma tabela, né, de valores, o tribunal estabelece, e os critérios eles vão levar em consideração a existência de bens, tá? Então, a gente, numa demanda judicial, independentemente de ser litigioso ou consensual, a gente tem que dar um valor à causa. E, a depender do valor da causa, a incidência de um índice da tabela. Uhum. Então, vai depender do valor dos bens que vão ser partilhados, do valor da pensão alimentícia. Então, sim, se houver pensão alimentícia, tem que ter um critério. O valor da causa seria 12 meses dessa pensão alimentícia fixada, e a partir disso incide a tabela do tribunal em relação ao Tribunal de Justiça, né, em relação às custas. Existe também esse mesmo critério no divórcio extrajudicial. Os valores diferem um pouco, né? A gente sempre fala que existe uma facilidade em relação à questão do divórcio extrajudicial, quando não tem filhos, enfim, por conta também dos custos, porque um processo que demora um litígio, uma discussão, vai gerar mais custos também, porque no decorrer do processo existem situações, enfim, às vezes, muitas vezes, de perícia e tudo mais. Mas vai depender, basicamente, critérios assim, mais objetivos, do valor dos bens, do valor da pensão alimentícia, o que está sendo discutido. E dentro disso tem uma tabela que o tribunal estabelece para cobrar as custas, né?
Uhum. E, doutora, para os casais que não têm condições financeiras de arcar daí com os custos do divórcio, de que maneira que eles poderiam ter acesso à justiça gratuita? Como que funciona esse processo?
Então, a assistência judiciária gratuita é um direito da parte que não tem condições de pagar custas nem honorários advocatícios. É um direito constitucional, a Constituição prevê isso. Tem uma lei anterior, inclusive, que fala da assistência gratuita. Então, o casal tem que procurar a defensoria pública, né? Nós temos uma defensoria pública aqui no Paraná. Existem também os escritórios modelos das faculdades de direito, né? E as partes, então, declarando que não tem condições de arcar sem o prejuízo, sem prejudicar, né, o sustento da família, elas têm esse direito constitucional ao acesso à justiça sem o pagamento dessas custas.
Uhum. Doutora, achei interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, de que forma que o juiz ele determina questões muito importantes, como a guarda dos filhos, menores de idade, concessão de pensão alimentícia. Como que isso funciona na prática?
Então, não existe, Jéssica, um modelo, né, pré-definido em relação a, por exemplo, a guarda, convivência dos genitores separados com os filhos. Por isso que a gente diz que se o casal conseguir, ou ex-casal, ou genitores que nem nunca foram casados, né, mas que tem que discutir a questão da guarda dos filhos, se eles conseguirem construir um modelo de guarda e convivência, vai ser muito melhor, né, porque cada família tem uma rotina. A depender da idade da criança é uma necessidade. Então, lógico, se o casal não consegue, cabe ao juiz. E aí a gente tem o que a lei estabelece, né, em relação à questão da guarda compartilhada, que hoje é a regra geral, né, e a questão da guarda compartilhada no sentido de que ambos os genitores participem da vida dos filhos. E essa análise do juiz vai ser sempre feita, tanto no que diz respeito à guarda e convivência, quanto à pensão alimentícia, sempre sob a ótica do que vai ser melhor para a criança, não nem para o pai, nem para a mãe, né? Então, a depender do caso concreto, o juiz vai definir os detalhes da convivência. Idade vai levar em consideração, a rotina escolar, se tem algum problema de saúde, como é que é a rotina dos pais, dos horários. Então, vai levar em consideração isso. Mas tendo sempre como principal objetivo que os efeitos do divórcio não impactem a criança. Então, assim, na medida do possível, que a dinâmica da convivência seja a melhor possível, no sentido de que a participação seja efetiva, tanto do pai quanto da mãe. É isso que o juiz vai sempre levar em consideração. A pensão alimentícia vai levar em consideração o quê? As despesas, uhum, né, do filho, dos filhos, enfim. Quanto o pai ganha, quanto a mãe ganha, como que cada um pode contribuir, porque a contribuição é proporcional aos rendimentos. Se um ganha mais do que o outro, não é justo que contribuam com o mesmo valor para o sustento dos filhos, né? A lei estabelece que ambos têm que contribuir, pai e mãe contribuem para o sustento dos filhos, mas na proporção dos seus rendimentos. Então, o juiz vai levar em consideração as despesas das crianças e os rendimentos de cada um dos genitores.
Uhum, interessante. Doutora, acho que é legal a gente explicar para os nossos ouvintes a respeito da guarda compartilhada, que ela não significa que a criança vai ficar metade do tempo com cada um, né? Que isso às vezes gera um pouquinho de dúvida,
veja,
né?
Essa é uma discussão, assim, que já vem de tempos, né? A gente não consegue ter, assim, uma resposta estanque, porque cada caso vai trazer as suas peculiaridades, mas a guarda compartilhada não pressupõe uma divisão igualitária, não é matemática. Eu não quero com isso dizer que não existam situações em que a divisão igualitária do tempo seja o melhor para a criança, mas isso o juiz vai ver a depender do caso concreto. A guarda compartilhada, ela vai, na verdade, significar que ambos os genitores vão participar, vão compartilhar entre si e vão ter que ter um mínimo de diálogo para isso, né? Para que a criança sinta de forma muito clara que ela faz parte do mundo do pai e do mundo da mãe, mas não significa uma divisão igualitária necessariamente.
Uhum. E doutora, explica também pra gente, acho que é um assunto bem polêmico que gera bastante dúvidas, como que funciona, de modo geral, a partilha dos bens no processo de divórcio. Quais são as possibilidades atualmente previstas em lei?
Então, a partilha de bens, ela vai depender do regime de bens que foi escolhido lá no momento do casamento.
Uhum.
E por isso que é importante um planejamento antes do casamento, e que muitas vezes as pessoas não acham um pouco romântico.
Desconfortável, né?
Desconfortável. Uhum. Mas o que é conversado antes gera menos problemas depois. Então, assim, em linhas gerais, a comunhão parcial, que é o regime hoje legal, quer dizer, se você não escolhe um outro regime, você vai casar pelo regime da comunhão parcial, que é tudo aquilo que foi adquirido onerosamente durante o casamento, vai ser dividido entre os dois, esteja em nome de um ou de outro, tenha havido a contribuição em dinheiro de um ou de outro, pouco importa, porque presume-se o esforço comum. Então, o que se exclui dessa partilha? Aquilo que veio de um bem anterior. Então, olha, eu tinha um apartamento, vendi na consciência do casamento e comprei outro com o valor do meu apartamento anterior. Então, esse novo apartamento não vai entrar, porque ele veio em subrogação àquele bem que eu tinha anteriormente. Se uma das partes recebe uma doação, né? Isso também não entra, ainda que tenha recebido na constância do casamento. Ou recebe herança, isso também não entra. Agora, é importante colocar que as dívidas contraídas em favor da família, em benefício da família, durante o casamento, também são partilháveis. A gente partilha os bens, né?
E também as dívidas.
E as dívidas também.
Uhum.
Essa é a situação da comunhão parcial de bens. A comunhão universal, partilha-se tudo, todos os bens, ainda que tenham sido adquiridos antes do casamento, porque pressupõe uma comunhão integral de todos os bens, né? Não existe nessa situação bens particulares, né? E a separação convencional, quando as partes estabelecem que querem uma separação de bens total e cada um vai administrar o seu patrimônio, e daí a gente não fala em partilha, porque se chegar ao final do casamento, cada um vai ficar com aquilo que está em seu nome.
Uhum.
Né? Tem um regime de bens que é muito pouco, eu não tenho estatística, mas esse é muito pouco utilizado, que é a participação final nos aquestos, que é uma mistura ali de comunhão parcial, mas que durante o casamento a cada parte tem a possibilidade de administrar exclusivamente seu patrimônio.
Uhum.
E chega ao final do casamento, faz um encontro de contas para ver o que aquilo acresceu. Mas na prática a gente realmente percebe que é,
né,
muito pouco utilizado.
Uhum. E doutora, acho também interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes, nos casos de reconciliação do casal, né, após o divórcio, como que a nova união pode ser oficializada legalmente? Como que isso funciona?
Então, se for por meio do casamento, as partes vão casar novamente.
Uhum.
Né? Divorciou, casa-se novamente, E o procedimento é o mesmo como foi feito de maneira anterior. Agora, muitas vezes acontece na prática de fazerem a reconciliação e acabarem não oficializando, não formalizando. E aí, quando se dão conta, estão vivendo numa união familiar que seria uma união estável e não um casamento. A união estável não precisa ser necessariamente formalizada, ela é uma união de fato. Uhum. Né? Então, que ao longo do tempo ela vai ser consolidada. Mas havendo o interesse pelo casamento, o procedimento é o mesmo.
Uhum. O tema do nosso programa da Mapar de hoje é o processo de divórcio. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Fernanda Pederneiras. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, de modo geral, qual que é o papel do advogado em um processo de separação ou de divórcio?
Bom, o papel do advogado é essencialmente prestar as orientações jurídicas, né, expor, né, para o seu cliente quais são os direitos dele, quais são os direitos da parte contrária, quais são os direitos dos filhos se tiver crianças uhum. envolvidas, enfim. Mas essencialmente também, e essa é uma questão que a gente fala muito hoje no incentivo da composição, da autocomposição das partes. Então, o advogado tem o dever legal também de tentar conciliar as partes, né? E não incentivar o litígio, especialmente nas questões relacionadas à família, né? Porque a gente sabe que é um desgaste muito grande, um desgaste emocional. Então, o advogado tem um papel essencial também de tentar conciliar as partes para que o divórcio ou a dissolução da união estável se dê de maneira consensual.
Uhum. E, doutora Fernanda, quais são as recomendações gerais, né, importantes para os casais que desejam se divorciar ou já estão nesse processo? O que é preciso se atentar?
Então, buscar as orientações jurídicas para entender quais são os direitos, quais são o que a lei estabelece em relação ao regime de bens, por exemplo, que eles escolheram. Uhum. Como é que fica a questão do regime de convivência? E aí é uma questão de você tentar visualizar na prática como é que ficaria após a separação. A gente sabe que são as questões de ordem prática do dia a dia acabam trazendo muitos atritos. Fazer uma relação das despesas da família. Né? Uhum. Então, assim, muitas vezes a maior parte dos casais não tem ali uma planilha de despesas feita de uma maneira regular. Então, isso é um primeiro passo, é pensar nas questões de ordem prática para que aquela decisão que é tão difícil, né, para todos, independente das circunstâncias, de dissolver o casamento, para que a pessoa consiga começar a perceber como é que na prática ficaria. Né? E vai visualizando isso e as coisas acabam clareando um pouco. Buscar um bom profissional é importante justamente para que possa entender o caminho a seguir, né? Uhum. E o caminho do diálogo é sempre melhor. E a gente recomenda também que haja assim, um aconselhamento, pelo menos, de um profissional da área da psicologia. Vai Sim. ajudar muito nessa dinâmica de diálogo entre os ex-casais. Porque quando a gente fala de um casal que tem filhos, a gente sabe que essa relação é uma relação continuada. O casamento termina, né? E a relação vai ter que existir, perdurar no tempo, por conta dos filhos que são em comum. Então, nesse caso, é muito importante que haja, né, um aconselhamento, pelo menos, para que ambos possam seguir aí as suas vidas, mas sem influenciar os que não têm absolutamente nenhuma responsabilidade com isso, que são as crianças.
Uhum. Doutora, a gente vê alguns casais na prática que se separaram, mas não oficializaram esse processo de divórcio. É importante oficializar o processo para não ter nenhum problema legal em relação a dívidas, a bens? Como que isso tem que funcionar?
É bem importante, Jéssica, porque, veja, é bem aquela situação da separação de fato, uhum. né? A separação de fato, ela gera efeitos no sentido de encerrar regime de bens, os deveres de coabitação, fidelidade, enfim, mas a pessoa que vive numa situação que não formaliza, ela pode gerar uma insegurança, inclusive em relação a terceiros, né? E vamos imaginar assim, se nessa separação de fato, sem oficializar o divórcio, uma das partes começa a viver um relacionamento com outra, a lei possibilita que haja uma união estável com essa terceira pessoa. Uhum. Né? Então, eu estou separada, mas não me divorciei, né? Mas eu já vivo há um tempo com uma outra pessoa e isso pode ser configurado uma união estável. Quer dizer, aí a gente tem reflexos patrimoniais com um terceiro que não está envolvido. A questão das dívidas é muito importante, porque pode refletir, lógico, você vai discutir depois, olha, eu estava separada de fato, uhum. Então eu não tenho responsabilidade sobre essa dívida, mas aí é uma questão de prova, né? O mais importante é que as partes conversem e tentem formalizar para estabelecer realmente o marco, né, final do término do casamento.
Uhum. E quanto tempo que leva geralmente um processo de divórcio na justiça? Doutora, isso é rápido?
Se for litigioso, é um processo demorado. Uhum. É difícil a gente falar assim termos de números, mas a discussão pode levar anos, né? Isso. Um divórcio consensual, ainda que judicialmente, é muito rápido. A gente tem a depender da vara de família, a gente tem tem 8 varas de família, lógico. Uhum. Que existe uma dinâmica de cada uma delas, mas a gente pode pensar aí no máximo uns 2 meses para um divórcio consensual. Né? O litigioso realmente vai depender das discussões e, assim, posso garantir que menos de 2 anos a gente não consegue. Assim,
sendo, é muita diferença, né?
E assim, sendo bem otimista, os 2 anos, porque a gente sabe que podem levar assim mais de 10, uma discussão dessas, a depender do que as partes, uhum, estejam buscando, né?
Nossa. E, doutora, quando a gente fala em dissolução de união estável, a senhora apontou para os nossos ouvintes algumas coisas que são iguais. Uhum. No geral, todo o processo é bem similar?
Sim. A diferença da união estável e do casamento é a formalização. A união estável é uma sociedade, é uma união de fato, ela não precisa ser necessariamente formalizada. Tá? Uhum. Mas se as partes querem escolher um regime de bens, pode fazer por meio de uma escritura pública ou de um contrato, dizendo, olha, a gente vive em união estável, o regime de bens estabelecido é esse. Agora, mesmo não tendo essa formalização, que não é realmente necessária, na dissolução com filhos, com partilha de bens, vai funcionar da mesma maneira que o divórcio.
Uhum. Doutora, de uma maneira geral, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os desafios dos operadores de direito que lidam com essa área do direito da família, de um modo geral?
Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir entender quais realmente são as pretensões das partes envolvidas, porque a gente vê que a emoção acaba deixando as coisas um pouco confusas nesse, uhum, momento. A gente percebe que é importante estabelecer, às vezes, um tempo de conversa, de orientações, para que a gente possa entender exatamente qual é a pretensão, porque muitas vezes a gente percebe que o momento mais delicado do início do divórcio acaba fazendo com que as partes tenham uma belicosidade e que depois não conseguem perceber que aquilo pode ser prejudicial. Então, acho que o grande desafio é a gente, dentro do que podemos orientar sob o ponto de vista jurídico, entender também a parte humana, uhum, né, para que a gente possa mostrar qual que é o melhor caminho.
Doutora Fernanda, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora só falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área.
Uhum. Veja, eu atuo exclusivamente na área de direito de família e sucessões, e a gente percebe assim a importância do profissional que lida nessa área, de ter, além do conhecimento jurídico, uma sensibilidade, como eu estava falando anteriormente, uhum, né, para perceber os dramas humanos, né, mas é muito gratificante, porque a gente percebe ao final de um processo bem desenvolvido, independentemente a gente não trabalha com vou ganhar a causa, né? Sim. Porque uma sentença favorável muitas vezes não traz o bem-estar para a pessoa. Mas é muito gratificante a gente ver que de alguma maneira a gente contribui para que haja esse crescimento pessoal, que as pessoas possam encerrar uma etapa para começar uma outra fase na vida. Então, é muito gratificante realmente trabalhar nessa área do direito.
Doutora Fernanda, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na sexta-feira, após o feriado, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente feriado e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.